nossa palavra. Nós precisamos ser animados da nossa fé, porque não nos faltam problemas. E quantas vezes os nossos problemas tiram a alegria, tiram a esperança, contaminam a nossa fé. Eu mesmo me sinto ameaçado muitas vezes. Eu não vou negar para os irmãos que essa foi a pior semana desde que nós retomamos, para mim, desde que nós retomamos os nossos cultos presenciais. Porque eu sou gestor, junto com o Lucas, do sistema das inscrições. E nessa semana eu fiquei frustrado, porque as inscrições elas foram pingando para o nosso culto. Quase no final da semana nós tínhamos 10 inscrições. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? O povo foi arrebatado e eu fiquei? O que que houve? O povo cansou de vir à igreja depois de tantos meses de afastamento social? O povo achou outro lugar para congregar? O que que aconteceu, Senhor? Isso entristece, é lógico que o ser humano, né, fica esperando alguma coisa de que eu quero estar perto, ainda que eu não possa abraçar, eu quero estar perto, ainda que eu não possa beijar. E o povo sabe aqui como é que eu sou pegajoso. Né? Alguém esses dias me cobrou, como é que você vai na minha casa? Isso depois que a gente retomou os nossos encontros presenciais. Claro, eu vou na sua casa quando eu puder te oferecer segurança. Quando eu puder ir sem ameaçar qualquer risco à sua família. Sua casa será uma das primeiras a serem visitadas. Mas enquanto houver qualquer risco à sua família, eu não visito ninguém, inclusive a sua família. A gente, volta e meia, se vê à mercê de coisas que mexem com o coração. Isso é natural. Você entra num espaço como um elevador, por exemplo, todo cuidadoso, vai com o dedo dobrado para apertar o botão para chamar o elevador. Né? E ainda tem dentro do seu bolso, do sei lá o quê, um álcool em gel que você vai correr para a ponta do dedo para não se ver contaminado. Entra, antes de entrar no elevador, dá aquela espiada para ver quantos estão lá dentro. Tá, você olhou, parece que está vazio, mas quando você entra, tem um sujeito sem máscara. E aí você já, o coração já dispara, e você se sente ameaçado. Lá vai a esperança, Senhor. Aí começa a orar, Senhor, não me deixa ficar contaminado. Senhor, não me deixa pegar nada aqui dentro. Qualquer coisa assusta, qualquer coisa apavora. A nossa fé, queridos, ela se vê jogada de um lado para o outro. A Escritura fala muito disso. É claro que nós precisamos de uma fé confiante. E Paulo trabalha muito esse tema, uma fé confiante. Eu trouxe para os irmãos nessa manhã o texto de Paulo aos Coríntios, segunda carta. Abra sua Bíblia comigo. Papel ou digital, não tem problema, lógico, é a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou me prender aos versos 16 até 18, mas vou chamar a atenção a alguns outros versículos que não estão nesse trecho. Paulo aos Coríntios, capítulo 4, da segunda carta, versos 16 a 18. Paulo diz assim: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, os sofrimentos, claro. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus por essa palavra. O que não se vê é eterno. Queridos, o verdadeiro testemunho de Deus baseia-se na fé. Uma fé que muitas vezes é jogada de um lado para o outro, pelas ameaças, mas que não pode esmurecer, porque ela é firmada em Deus e Deus não muda. A fé que vem pela palavra, como o próprio Paulo diz nos Romanos, no capítulo 10, verso 17. A fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Altíssimo. A fé que alimenta o coração. A fé que Tiago diz é enxertada essa palavra em nós e que alimenta as nossas convicções. Não há nada, queridos, que emudeça o cristão quanto a sua fé. Ainda que muitas vezes sejamos ameaçados, corramos perigo de qualquer natureza, nada pode emudecer a nossa fé. Ainda que muitas vezes sejamos jogados no chão, ainda que muitas vezes sejamos totalmente submersos no meio do mar revolto da vida, nada pode emudecer a nossa fé. Não há porquê mergulhar no mar da incredulidade. Quem conhece a Deus não pode se deixar contaminar pela incredulidade. A doença de um filho, o sofrimento de um parente, de uma pessoa querida, a perda de um emprego, uma crise conjugal, o medo de qualquer situação, não pode abalar a minha fé a ponto de a incredulidade criar ninho. Você entende o que eu quero dizer? O perigo é muito grande. É muito grande. Querido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz? Nem morte, nem angústia, nem tristeza, nem decepção, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, Paulo, que sofreu tanto por causa de Jesus, por que ele se sentia tão seguro? A ponto de falar à igreja em Corinto dessa maneira: não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha o que Paulo diz aqui. Querido, se você for olhar o que ele estava vivendo, os sofrimentos não eram leves e não pareciam momentâneos, mas ele diz: esses sofrimentos estão produzindo para nós glória eterna. E eu pergunto, o que fazia Paulo sentir-se tão seguro? O quê? Simplesmente o fato de que ele não tinha coisa alguma a temer, nem da vida e nem da morte, porque ele estava guardado em Cristo Jesus. Vamos fazer uma rápida análise aqui, uma rápida pincelada. Vamos ver algumas certezas que Paulo tinha por causa da sua fé. No verso 14, ele declara que tinha certeza da vitória final. No verso 15, ele declara que estava certo de que Deus seria glorificado através da vida dele. No verso 15. No verso 16 e 17, ele afirma estar certo de que suas tribulações cooperariam para o seu bem. Aqui, no trecho que eu não li, e no trecho que nós estamos considerando. Como cristãos, queridos, nós precisamos viver um dia de cada vez na certeza de que o Senhor está conosco. Afinal, não foi isso que Jesus prometeu? Foi. Não é isso que nós esperamos dele? E a palavra não diz que fiel é o que prometeu? Nenhuma pessoa, por mais rica e competente que seja, pode viver dois dias de cada vez. E nós tentamos fazer isso. Tentamos viver o hoje e o amanhã. E a palavra diz o quê? Não estejam ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus disse isso. Mas nós tentamos fazer. Vivemos o momento de agora e sofremos pelo dia de hoje, e tentamos viver o dia de amanhã sofrendo pelo que não aconteceu, amargando o que não está na nossa realidade, está no nosso imaginário. Deus nos provê de dia em dia, isso à medida em que nós oramos a Ele. Lucas, no capítulo 11, verso 3, dá-nos a cada dia o nosso pão. Eu preciso orar pelo que eu estou vivendo, para que Ele me supra a cada dia. Ele nos dá forças, querido. Ele nos dá coragem. O que precisamos, de acordo com o que cada dia exige de nós. Nem mais, nem menos. Eu aprendi isso, queridos. Deus nos dá na conta certa. Nós gostamos da sobra. Deus nos dá na medida, calcada e sacudida. Quando sobra, a gente desperdiça. E Deus é econômico. Deus é econômico. Pede um maná. Deus é econômico. Deus sabe do que nós precisamos. Não se pode cometer o erro de tentar armazenar bênçãos. E nós tentamos armazenar bênçãos para emergências futuras. E eu não estou falando de dinheiro. Porque dinheiro a gente conquista cada dia com o trabalho. Ah, mas eu recebo meu salário por mês, não, você trabalha por dia. Faz as contas que você vai saber quanto você ganha por dia. E normalmente, se você faltar 5 dias, o patrão, se ele for sério, ele vai descontar os seus 5 dias. E se você for sério, você vai entender porque ele descontou os seus 5 dias. A lei trabalhista determina que você receba pelo que trabalhou. Só que no Brasil as coisas acabam sofrendo as suas mudanças naturais. Quando Arthur e a Keila foram embora do Brasil, eles estranharam um pouco, porque se você trabalha, você recebe, se você não trabalha, não recebe. Aqui, normalmente, você tem um jeitinho brasileiro, né? Lá, não. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, perdeu. Nós não podemos armazenar bênçãos para emergências futuras, porque Deus dá a graça que precisamos quando precisamos. Hebreus, capítulo 4, verso 16, assim, queridos, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando aprendemos a viver um dia de cada vez, certos do cuidado de Deus, sentimos alívio. Alívio de boa parte das pressões da vida. Quando vivemos pela fé em Cristo, adquirimos, queridos, uma perspectiva correta do sofrimento. E eu tenho falado muito sobre o sofrimento, porque a maioria dos cristãos rejeita o sofrimento. Temos sido ensinados a rejeitar o sofrimento porque ele é obra do diabo. O sofrimento é a ação de Deus na nossa vida. Ninguém cresce no meio das bênçãos, só crescemos no meio da provação. Preguei há poucos dias numa das nossas lives sobre Deuteronômio 8:32. Coloquei vocês no deserto, humilhei vocês no deserto, para então ver se vocês obedeceriam aos meus mandamentos e descobrir o que havia no coração de vocês. No meio da provação é que nós aprendemos a obedecer a Deus. Não no meio das bênçãos. Quando tudo está bem na minha vida, queridos, aí é fácil. Difícil é obedecer a Deus quando as coisas são difíceis. Ser santo no meio das bonanças é fácil. Ser santo no meio das provas é muito complicado. Quando Moisés demorou a voltar para o acampamento, foi difícil permanecer santo e obediente a Deus. Foi fácil erguer lá um ídolo para adorarem, porque Moisés não ia voltar mais. Não é verdade? Foi assim que aconteceu? Deus nos abandonou, Moisés nos abandonou. Então agora façamos o nosso Deus, o nosso ídolo. Quando eles viram o exército de Faraó correndo atrás deles, aí era melhor ter ficado no Egito, porque Deus já matou a gente, morrer aqui, era melhor ter ficado lá. Lá a gente tinha casa, tinha pão, tinha tudo. Que a gente não tem nada. É preciso observar os contrastes que Paulo faz nos versos que nós consideramos ao abrir, queridos. Verso 17. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quais são os contrastes? Eu quero destacar rapidamente. Leve tribulação, peso de glória. Está no texto. Trabalhando contra nós, trabalhando em nosso favor. Queridos, só me ler. Está aqui. Leve tribulação, peso de glória. Aleluia. Trabalhando contra nós, trabalhando a nosso favor. Ele trabalha para nosso prejuízo, contra nós, acaba. está trabalhando a nosso favor é eterno. Entende isso? Paulo faz menção ao que não acaba. Paulo faz menção a valores eternos. Compara tribulações presentes com a glória futura e descobre o que, queridos? O simples, que as provações, na verdade, trabalham a nosso favor, trabalham para nos fazer mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 18, considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Em si mesmo, queridos, o sofrimento não tem poder para nos tornar homens e mulheres mais santos, a menos que nos entreguemos ao Senhor em meio ao sofrimento, em meio à batalha, em meio à luta. Busquemos a sua palavra e confiemos que ele operará em nós. Você já leu o livro dos Salmos? A grande maioria, se não a totalidade deles, brotou do coração agradecido pelo livramento e pelo cuidado de Deus, pela fidelidade do Altíssimo, preservando e abençoando o seu servo. Dá uma olhada lá, a gente ama, adora os salmos. Quem não tem em casa o seu salmo preferido e muitas vezes aberto em cima da mesa? Né? 91, 23, 150. Todo salmo brota da experiência pessoal do salmista. E a experiência particular do salmista vem do seu relacionamento com Deus à medida da luta, da prova e da vitória. Por que você está tão abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera no Senhor que você ainda vai se alegrar. Querido, ele não tinha recebido a vitória. Ele estava passando pela dor, pela angústia, pelo medo, pela aflição. A fé estava balançando, mas ele, olha o que ele diz: espera no Senhor, porque ele ainda te livrará. A vitória ainda virá, mas está difícil, confia. Está olhando para dentro de si mesmo na medida da fé, mas não havia motivo naquele instante para ele. E ele está ali declarando: espera no Senhor, espera no Senhor. Ah, querido, precisamos desse espírito de fé que Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Está escrito: creio, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Paulo faz referência ao Salmo 116, verso número 10. Ele estava certo de que no mundo invisível tudo é real. E louco? Não. Para cristão, a única coisa real é o mundo invisível. Entenda o que eu estou dizendo. Para cristão, o único mundo real é o invisível. Tozer costumava lembrar que o mundo invisível descrito na Bíblia é o real. Os grandes homens e mulheres de fé, mencionados em Hebreus 11, chegaram aonde chegaram porque viveram o invisível. Como olharam para o invisível? Pela fé, quando contemplaram calado. Nunca vimos a Cristo, nunca vimos o céu. No entanto, queridos, eles são reais para nós. Me lembrei de uma canção antiga, Cristo é Real. Começo de Vencedores por Cristo. Isso já vai 40, 45 anos. A Fran nem era nascida. É, Fran? Cristo é real, Cristo é real. Eu declaro isso, queridos, mas eu não vi Jesus. Eu declaro que o céu é real, mas eu não vi o céu. Essa é a única verdade para mim. Isso aqui está passando. Isso aqui vai acabar. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Abraão manteve-se afastado de Sodoma, pois olhou para a cidade celestial que ele nunca viu. Ló, por outro lado, escolheu Sodoma, pois vivia de acordo com o que ele podia ver, e não pela fé. Entendem o que eu quero dizer? É evidente que o mundo perdido pensa que nós somos estranhos, muito estranhos, doidos. Com certeza somos, queridos, porque nós insistimos na realidade de um mundo invisível de bênçãos espirituais. Nós vivemos à medida do que não vemos, cremos naquilo que não podemos tocar, aguardamos o que os nossos olhos contemplarão na eternidade. É um mundo invisível e o único que para nós é real. Por isso, estamos dispostos a viver de acordo com valores eternos, que não têm preço. E isso vale o suficiente para não desanimarmos. Isso vale o suficiente para prosseguirmos, ainda que os sofrimentos desse tempo presente nos pareçam tão desgastantes, tão ardentes, tão terríveis, tão intensos, tão amargos. E eu quero terminar citando um trecho do apóstolo Pedro, que eu não tinha a intenção de citar nessa manhã, mas que o Espírito Santo de Deus me trouxe agora. E eu não vou citá-lo de cabeça, para não pecar contra a palavra. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 4. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Eu me emociono. 1 Carta de Pedro, capítulo 4, versos que vão do 12 ao 16. Eu li esse texto algumas semanas atrás em uma das nossas lives. Pedro diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge sobre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, porque também, quando sua glória for revelada, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia! O Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que nome? O nome de Jesus. Queridos, eu quero destacar o verso de número 14. Final do verso 14. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia. Essa é a realidade do que crê. Essa é a realidade daquele que vive pela fé. Essa é a realidade daquele que vive à medida do invisível, não do que vê. Essa é a realidade dos selados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade dos que estão marcados pelo sangue de Jesus. Essa é a realidade dos que foram salvos em Cristo, dos que são herdeiros e co-herdeiros de Deus na pessoa de Jesus. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E a nossa resposta é o amém. Amém. E o amém. Amém, igreja.
Amém.
Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Esse era o recado que Deus tinha para essa mãe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos honre. Que Deus frutifique a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus.